Jogos de 2023 da Taesa. Taesa é uma empresa clássica de energia elétrica do segmento de transmissão, puramente, né? Hoje em dia a gente está vendo aí uma onda de empresas que estão diversificando os seus segmentos. Não, antigamente eles diversificavam a matriz energética, hoje são segmentos. Empresas estão sendo prestadoras de serviços elétricos em todos os segmentos: geração, comercialização, distribuição, transmissão. Mas a Taesa continua aí fiel aos seus princípios e sendo uma empresa puramente de transmissão. Antigamente, a gente considerava... A gente é ótimo, né? Assim, quem é a gente, né? Mas, assim, muitos... pessoa aqui da Baixa, né? Muitas pessoas que analisavam as empresas achavam que o segmento de transmissão era o filé mignon do setor elétrico, né? Por que isso? Tinha uma razão. Antigamente, as empresas tinham uma rentabilidade muito grande. Você arremata... O que a empresa de transmissão faz? Ela precisa conseguir arrematar um leilão, né, uma concessão, para prestar o serviço de transmissão. E, assim, bem, de uma forma bem sucinta, bem resumida, né? Porque o setor elétrico é muito complexo, todos eles, né? Então, arremata ali, aí existe ali o valor que você vai pagar, e aí tem todo um planejamento, né, da RAP, que é a receita anual permitida que a empresa vai gerar todo ano, e aí tem um planejamento de até quando que tem que entrar em operação, e durante o período a construção, que vai desembolsar um valor X e tal. Então, antigamente, a relação entre o que a empresa gastava para construir e para adquirir, né, o arremate no leilão, em função do que ela vai te proporcionar de receita, tinha um spread muito interessante. Tanto que essas empresas possuem margens bem altas e é muito requisitado, né? E muitas empresas que não lidavam com transmissão, que eram de geração ou distribuição, passaram a olhar para esse mercado e resolveram entrar também, mesmo não sendo a especialidade dela, porque era um setor muito rentável, né? E com isso, né, com esse fato, caiu, né, essa grande vantagem, né, essa grande margem, esse spread aí. Os preços dos leilões não têm sido tão interessantes nos últimos anos. Tem empresas aí que até desistem de participar de leilão porque veem que não tem vantagem. E como que vai ser daqui para frente a gente não sabe, mas essa foi a tendência aí nos últimos, não sei se 2, 3 anos, eu nem sei dizer a partir de quando perdeu um pouco, assim, o interesse nos novos leilões, né? Então tem toda essa discussão aí, né, o quanto ainda uma empresa de transmissão é interessante quando ela é puramente de transmissão para ser sócio e tal. Tem que avaliar caso a caso, e não é uma avaliação muito simples, eu acho. Então, a Taesa continua sendo essa empresa puramente de transmissão, que entregou bastante resultado nos últimos anos, aí, no longo prazo, que vai ser daí para frente, só acompanhando, né? Mas vamos ver como que foi 2023, dar uma passada geral. Já dei uma apanhada aí do setor de transmissão. E não tem muita análise, acaba, muito embora seja um setor complexo, que cabe a nós aqui, enquanto estudantes do setor ou até investidores, não tem tanta coisa para avaliar, a não ser depois que a empresa já está tocando os seus projetos, né? Ver se ela está mantendo a eficiência, né, nas transmissões, e geralmente essas transmissoras aí que a gente acompanha tem uma eficiência grande, não tem problemas com linhas de transmissão que poderia afetar o resultado. As receitas são previsíveis, né? Você sabe o que vai rolar nos próximos anos. E ela só precisa repor, né, as concessões que vão perdendo, vão quando chega na metade do tempo de concessão, a empresa, a RAP, cai em 50%. Então ela precisa arrematar novos leilões, tem essa necessidade de continuar vindo com novos para repor aquilo que perdeu. Então é mais ou menos isso, você tem que acompanhar, né? Se ela está conseguindo repor aquilo que era do passado de forma que você vai manter o seu crescimento no médio e longo prazo. Então vamos aqui aos destaques: receita líquida e EBITDA alcançam marca histórica, chegando em 3 bilhões e 2,8 em 2023. Na visão regulatória, essa é uma outra característica quando você for avaliar uma empresa de transmissão, só olhe e sempre olhe o resultado regulatório. Esqueça o resultado oficial. O resultado contábil ele vem pelo IFRS, que é inclusive o que vai estar no quadro da Baixa. Então esqueça o quadro da Baixa para estudar uma Taesa da vida ou qualquer transmissora. Tem que olhar no release, não tem jeito. Porque o resultado oficial ele contabiliza uma série de coisas que não tem relação com a operação da empresa. A empresa ela apura a receita e custos de construção antes do ativo estar operacional. Isso é uma regra contábil. E isso vai distorcer bastante os resultados. Existem variações muito mais rápidas da inflação, conforme for a inflação no ano vai ajustando os resultados ali. Então, se você tem uma diminuição da inflação, você vai ter um prejuízo no resultado contábil, se você tiver um aumento da inflação, vai aparecer um resultado maior. Então, para você expurgar essas questões, é claro que a inflação afeta de qualquer maneira o resultado regulatório, porque a RAP ela é remunerada também e reajustada de acordo com esse marcador, mas é feito de uma forma mais espaçada, né? Então, olha sempre o regulatório, esqueça o resultado do IFRS. Então, dito isto, vamos em frente. A receita líquida regulatória cresceu 9% em 23, um crescimento bonzinho, né? Ok. Por conta de entrada de novos ativos, novas concessões e reajustes ligados ao IPCA da RAP. A RAP da Taesa, ela sempre no meio do ano, lá para julho, é a que estabelece um novo ciclo, né? Então é um pouco quebrado isso, pega metade. Então o resultado aqui de 2023 pegou parte do ciclo anterior e parte do novo ciclo. Só que então, a partir de julho, houve reajuste, né? No valor da RAP das concessões ligadas ao IPCA. O que era ligado à IGPM, que se eu não me engano são concessões mais antigas, acabou tendo um prejuízo, né? Uma diminuição desse valor porque houve deflação pela métrica baseada no IGPM. Mas não foi o suficiente para afetar o resultado, tanto que teve crescimento de receita. E os novos ativos compensaram aqueles que. Acho que só teve um que diminuiu em 50% a RAP. E parece até que é o último aí dessas concessões mais antigas, né? Então, se for esse mesmo caso, daqui para frente, conforme ela vai colocando novos ativos, a tendência até é de ter um crescimento maior. A gente pode falar de alavancagem mais para frente, né? Porque 3,7, que seria uma alavancagem muito alta para qualquer tipo de empresa, e aqui não, mas vou deixar para falar disso depois para não pular os assuntos. Aqui é mais uma slide de destaque. A manutenção da eficiência operacional foi 99,9%, se eu não me engano, ou 99,7%, vamos ver se aparece depois. Isso aqui nunca foi um problema, né? As transmissões sempre estão. As linhas de transmissão sempre estão operantes aí na Taesa. O CAPEX não, o CAPEX vai parecer baixo por causa da forma como contabiliza, mas o investimento dessas empresas é bem alto, por conta das construções, né, das linhas. Depois que constrói, aí fica um CAPEX bem baixinho ali de manutenção, não tem muito o que gastar. Então, 2 bilhões de investimentos em 23. É sempre importante esse começo antecipado das instalações, né? Geralmente essas boas empresas fazem isso. Elas têm um prazo que elas têm que colocar a linha em operação. Se ela fizer isso antes do tempo, ela acaba ganhando, né? Vai gerar mais resultado, você diminui custos, né? Gastos, e coloca o negócio em operação mais cedo, as sinergias vêm mais rápido. principalmente são linhas integradas com outros que ela já tem. Uma empresa que acaba sempre distribuindo bastante dividendo, é conhecida por isso. E 100, mais de 100% do lucro líquido regulatório, né? 1 bilhão em proventos. Então, aqui mais uma vez, a receita líquida foi de 2,4 bi no regulatório, crescendo 9%. O EBITDA de 2. EBITDA de 2 bi, crescendo 8,5%, um pouquinho abaixo do que cresceu a receita. A margem, você vê lá que essa margem é alta, né, que é típica do setor, caiu um pouquinho. Isso tem relação aí com o reajuste do IGPM, que acabou caindo, né? Acabou ofendendo um pouquinho a margem, mas sem grandes problemas. O EBITDA está crescendo. Aqui o índice de disponibilidade, na verdade, de 99,9 caiu para 99,8, mas isso aqui é uma coisa que nada. A parcela variável acaba contribuindo com uma parte bem pequena, então acaba não dando muita importância para essa métrica, que também vai entrar no cálculo aí da RAP, né? E o lucro líquido subiu 4,3, ficando em um bilhão, um pouquinho, quase um bilhão e 100. Então, resultados assim, ok, né? É o tipo de empresa que vai ter um crescimento de pouquinho em pouquinho mesmo, não vai ter crescimento absurdo. Mas vai crescendo sempre de pouquinho em pouquinho. Aqui esse quadro dá uma ideia melhor da onde veio o crescimento do lucro líquido, apesar de ter sido um crescimento pequeno, né? Então, o que afetou aqui de forma negativa foi o resultado financeiro. Empresa que vai ter uma dívida alta, né? Então acaba que o resultado financeiro às vezes pode dar uma comida no lucro. Então, toda essa parte do resultado financeiro, depreciação, o imposto que vem antes do lucro líquido, né, acabou gerando um efeito negativo para contrabalancear o que ela ganhou com o EBITDA e equivalência patrimonial. Mais um lucro líquido aí, ok, né? Aí a IFRS, esquece isso aqui. Os resultados vão ser muito diferentes. E aqui, agora podemos falar mais calmamente da dívida. A dívida líquida, você vê que do ano passado para cá teve um aumento aí de mais ou menos 1 bi, mas a alavancagem permaneceu estável, né? 3,7, e ela vai sempre manter essa alavancagem nesse nível aí, que é aparentemente alta, mas para esse setor específico, o setor de transmissão, setor da energia, já vai trabalhar com alavancagem mais alta em geral. Mas o de transmissão, ela permite uma alavancagem maior aí, até uns 4,5 poderia ser viável, porque é um setor muito previsível. Você sabe o quanto você vai receber de receita nos próximos anos, e quando você vai. A geração de caixa é previsível. Então você consegue se programar, não vai ter sustos. Você sabe que você vai conseguir amortizar a sua dívida no longo prazo, e essa dívida geral vai estar sempre espaçada, como a gente vê aqui, né? A maior parte da dívida. Maior parte não, mas boa parte da dívida tá para depois de 2029. Então é bem tranquilo dela administrar isso mesmo com a alavancagem mais alta. Então não gera susto. Não há que se preocupar com uma empresa de transmissão tendo uma dívida líquida EBITDA acima de 3. Aqui os projetos em construção, acho que são quatro, são quatro, né? Isso. São quatro que estão em construção aí, devem entrar em operação. Bom, não sei, teria que ver caso a caso, porque esses prazos aqui são os prazos que a ANEEL dá, né? O limite. Até quando ela teria que ficar. Mas esses são todos prazos longos, né? 27, 28. E certamente isso vai entrar muito antes. No release provavelmente tem dizendo quando que entra em operação. Aqui não fala, mas o único que está avançado aqui é Saíra, né? Que está 76% das obras construídas no Rio Grande do Sul. Esse deve entrar em operação logo. E às vezes vai entrar em operação aos poucos também, né? Conforme vai ficando pronto. As outras estão mais no início, então deve ser bem mais lá para frente. Então cada uma em uma região, né? Uma empresa bastante distribuída, né? No território brasileiro. Tá aí, investindo em 2023 foi o maior investimento aí dos últimos 5 anos. Então tá botando o pé no acelerador. Só tem que ver se isso vai ser rentável, né? Bom, proventos. Já falei sobre isso. É isso. Então, nada demais, né? Vamos ver a empresa aí. Seu histórico. Histórico de receita desde 2011 aqui, ó. 900, 2013. Um intervalo de 10 anos. Saiu de 1,4 bi para 3,3. Então, mais que dobrou nesse intervalo. As receitas ficaram tanto estagnadas aí até 2017, né? E até caiu em 2017, e aí depois começou a subir a partir de 2018. E vão ter algumas oscilações. Ah, desculpem, isso aqui, esquece tudo isso aqui, porque aqui é IFRS, né? Então, não vai dar para a gente uma boa ideia da progressão. Assim, dá para dar uma espelhada, né? Pelo número em si, não, mas se a empresa está crescendo, óbvio que. No longo prazo, se ela cresce no, nas duas métricas ou não cresce nas duas métricas, né? Mas não dá para tirar assim de uma forma muito a ferro e fogo aqui, porque essa métrica não vale para a nossa análise aqui, pelo menos da forma como eu analiso, né? Mas de qualquer maneira, a gente vê uma receita crescente no longo prazo, a gente vê uma EBITDA que também cresceu, mas não tanto quanto a receita, né? Então isso pode ser algo ver se a empresa não vai perder muita margem ao longo do tempo, né? Por conta dessa questão que eu comentei lá no início do vídeo, de que os projetos, os novos leilões não estão sendo tão rentáveis quanto eram antigamente. Então tem que analisar se no médio e longo prazo vai perder muita margem, tanto margem bruta quanto margem EBITDA, né? Deixa eu ver aqui a margem. No passado chegou a 90 alto, né? Tanto a bruta quanto a EBITDA. Sem olhar o de 23 aí, né? Que teve. O IFRS sofreu muito mais com a queda da inflação. Mas se você pegar aí os últimos anos, margem bruta dos últimos anos, bem inferior ao que era antigamente. E a margem EBITDA. Aí depende, né? Tem alguns anos bem inferior e outros não. Então eu tenho que ficar de olho nisso. Porque pode ser que a Taesa tenha sido muito lucrativa no passado e possa não ser tão lucrativa daqui para frente, né? Que vai deixar de ser lucrativa, acho muito difícil, né? Mas aí tem que ver o que tipo de empresa que você quer, né? Às vezes você estava interessado em uma empresa que tinha uma característica X e hoje essa característica é um pouco diferente. Então essa talvez seja a análise que precisa ser feita para quem quiser ser sócio dela, ou se você já é sócio dela, nem vejo muito, não vejo motivo para você não continuar sendo. A empresa continua boa e tal. Só se deteriorar muito, né, daqui para frente. Mas são essas coisas que tem que se colocar em análise. Em termos de lucro aqui nem vai ser pior ainda. Aí nem parece ter tido assim um crescimento muito interessante. Apesar de crescendo de pouquinho em pouquinho, mas perdendo margem líquida também. Então fique de olho aí no longo prazo a questão de margens, mas sem olhar aqui o quadro da baixa, né? Olha pelo regulatório, tá? Então aqui a gente vê a alavancagem da empresa que geralmente é alta, né? Em épocas. Vai ultrapassar 3, outras épocas que ela estiver construindo menos, investindo menos, vai ser menor que 3. Mas é tranquila essa situação para esse tipo de empresa. Geralmente a Thaís entrega uma geração de caixa forte, apesar de que você não vê uma geração de caixa que, pelo menos por esse quadro, muito crescente, né? Tem variações, mas acaba ficando. Bom, sai de 1 bilhão para 2 bilhões, ok, mas aí esses 2 bilhões pode ter sido um momento isolado. Tem que ver como é que vai ser isso no longo prazo também. Como eu falei, o CapEx aqui vai aparecer bem pouquinho, que é o CapEx só de manutenção das linhas, que é um valor irrisório para a empresa, né? Da onde ela tem o desembolso é na construção, que acaba não entra aqui no CapEx, acaba entrando em outros parâmetros da DRE mesmo. E aqui, talvez aqui do quadro da Baster, o único é um pouco forte demais, mas assim, onde dá para olhar mais é essa parte aqui do retorno, né? Da curva de lucro e cotação, que a gente vê que no longo prazo, como eu falei, a empresa entregou bastante resultado e vem crescendo aí a sua cotação, mesmo nesse momento aí de queda de lucro. Até porque a forma de avaliar não é pelo. Aqui está olhando o IFRS, esse lucro também, né? Que não é o ideal. Mas claramente é uma empresa que retornou, gerou valor para o sócio aí no, nesse todo esse intervalo aí de análise. Apesar de que aqui, no curto prazo, a gente vê uma queda. Mas no longo prazo. Na verdade, aqui para bem longo prazo, né? Aqui já é estranho, né? Aqui, quando a gente olha essa curva aqui, parece que o retorno foi muito melhor. Mas nos últimos 10 anos, 5 e 10 anos aqui, não foi positivo a Taesa aqui em termos de retorno, não. Então, talvez tenha que olhar com um pouco mais de cuidado. Não é muito o que os números apresentam. Mas por longuíssimo prazo, a empresa claramente entregou resultado. Então é olhar esses pontos, né? Ver se a empresa é interessante para você. Minha opinião, né? Assim, para finalizar o vídeo, se você já é sócio da empresa há muito tempo, não vejo por que não continuar sendo. A empresa continua entregando. A não ser que degringole muito essa questão da rentabilidade dos novos leilões daqui para frente. E se ela continuar fazendo um trabalho que ela está afeta de gestão, está tranquilo. Se você não é sócio, eu acho que não é um bom momento, não. Muito embora seja uma boa empresa, mas tem toda essa questão do setor não ser tão mais atraente, né? Então, vai olhar se é para você. Óbvio que depende muito do perfil de cada um, de análise. Mas é isso. O ano foi bom, a empresa é boa. O resto da análise é para cada um. Um abraço.